A tecnologia da cana está chegando cada vez mais forte. Na verdade, a tecnologia já existe. O que tem de novidade são novos conhecimentos que vão chegando para o setor. Um setor que precisa cada vez mais embarcar em todas as frentes de tecnologia. Pois bem, é o que Notícias Agrícolas então vai abordar neste boletim de terça-feira, 28 de agosto, abrindo a programação às 9h33 da manhã. Sejam bem-vindos todos, os senhores e senhoras produtores rurais mais bem informados do Brasil. Venham comigo então para Ribeirão Preto. Dibe Nunes, diretor-geral do Grupo IDEA, conhecido, uma das referências, tanto na consultoria quanto na proposição, na propagação de conhecimento através de cursos, seminários, etc., vai nos dar aqui algumas palavrinhas, né, Dibe? Seja bem-vindo, sobre as várias vertentes tecnológicas que se impõem hoje na canavicultura brasileira. Pois bem, e a par disso também, o Grupo IDEA está promovendo terça e quarta da semana que vem, dias 4 e 5, o tão esperado InovaCana no Centro de Convenções de Ribeirão Preto. Quem não foi, quem pode ir, quem deverá ir, é importante porque de lá vai sair aquilo que muita coisa no mercado está sendo esperado. Dibe, seja bem-vindo, bom dia então, mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Giovanni. É um prazer falar com você novamente. Eu estou à sua disposição.
Prazer é todo nosso. Dibe, a gente falar de tecnologia, as vertentes, os caminhos são vários, né? Quer dizer, mas como você que circula bastante unidades produtivas, como que você entende e como que você está percebendo no setor privado, as necessidades que eles têm de desenvolver cada vez mais novas ferramentas. Porque, Dibe, como você sabe, tem aquelas ferramentas mais prioritárias, mais urgentes, tem aquelas que um grau de complexidade maior, e todas elas se adequando às mais variadas necessidades que hoje a canavicultura tem pela frente, tanto desafios antigos, desafios novos. Pois bem, o setor ele está entendendo essa necessidade, Dibe. O que que ele busca? Ele busca o imediatismo, ele busca o médio prazo, naturalmente depende do cobertor de cada um, né, Dibe? Como que você vê, no geral, hoje, essa necessidade, Dibe?
Bem, eu acho que você colocou muito bem. O setor está sempre em busca de inovações. E a tecnologia, ela surge em momentos de maior dificuldade. Quanto mais crise, mais soluções o setor busca. E acaba gerando muitas novas tecnologias. Nós temos hoje, ingressando já na era digital, né? Nós temos também hoje muitas tecnologias que jamais pensaram em utilizar nas empresas, né? A busca incessante por ganhos de produtividade, redução de custos, está levando as próprias empresas a buscar, seja nas instituições, que hoje já não fazem tanta pesquisa quanto antigamente, como nas empresas fornecedoras de produtos e serviços, o desenvolvimento de novas tecnologias. Isso é uma realidade. Então, quanto mais crise, mais se busca alternativa.
Exato. Você falou de tecnologias digitais, estamos falando da era digital cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e no dia a dia dos negócios de praticamente todas as cadeias produtivas. Mas também o setor ainda padece de tecnologias que já poderiam estar sendo empregadas, né, Dibe? É um setor que tem uma dinâmica de capital, de necessidade de capital capital intensivo muito alto, né, Dibi? E também ele tem uma gangorra, é um desnivelamento muito, muito acentuado, né, Dibi? Então, eu imagino que você, como um provedor de conhecimento, quando você se tem uma unidade na sua frente, um cliente, que você analisa todas as necessidades dele e você vai encontrar necessidades para todo tipo de cobertor, né, Dibi?
Sim, essa é a realidade, a gangorra, né? Nós temos empresas de alto padrão de tecnologia, hoje empresas que são consideradas top de linha, com produtividades bastante razoáveis, embora estejamos passando por período de seca, e outras unidades que, devido à crise que se abateu sobre o setor, foram deixando um pouco de usar a tecnologia e focando mais em moagem. Entretanto, hoje nós temos certeza que é impossível sobreviver sem uso de novas tecnologias. Você quer ver um exemplo? Nós temos hoje variedades de cana de altíssimo potencial de produção de açúcar por hectare, pois já estamos lançando novas variedades com outras características, variedades que englobam tanto a produção de sacarose como também a produção de fibra. Nós vamos ter agora o lançamento no Inova Cana da Vertix 3, que é uma super variedade. Ela promete produzir cerca de 130, 140 toneladas por hectare, aumentar a longevidade, a rusticidade, suportar mais os impactos da mecanização. É uma grande mudança, é uma transição enorme no setor.
É da Granbio,
exatamente. A Granbio, que tem um programa de melhoramento genético voltado para a produção de variedades intermediárias, nem tanto sacarose, nem tanto fibra, mas dá um açúcar por hectare altíssimo. Isso é uma grande evolução. Exatamente. Isso vai transformar o setor canavieiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro pertence a esse tipo de variedades.
Perfeito. A gente pode começar, então, quando a gente deslindar alguns tópicos importantes de tecnologias e conhecimento para a canavicultura, a gente podia falar, então, de melhoramento de uma maneira geral. Começando, então, explorando um pouquinho mais no caso dessa variedade específica. Esse material que possui tanto um teor bom de sacarose, mas também fibra. Fibra que hoje estamos falando de cogeração cada vez mais importante, e a gente vê, né, Dibi, que as unidades que estão melhores são aquelas que estão já no mercado de cogeração, ou seja, estão atuando nas três pontas, né, Dibi?
Se você me permite, Giovanni, claro. É importante salientar que, na busca por tecnologia e também por alternativas para o setor, surgiu recentemente, e é uma tecnologia plenamente já dominada na Europa, a produção do biometano. O biometano é produzido a partir de resíduos de cultura, restos de cultura, bagaço, todo tipo de fibra, entendeu? Então, essa variedade vem a se somar a toda essa tecnologia que o setor desenvolveu nesse grande período, nesse extenso período de crise, para recolher palha, para aproveitar o próprio bagaço na geração de eletricidade, e agora o biometano, que deve ser uma tecnologia que vai trazer maior autonomia para o setor canavieiro.
Ou seja,
uma vez que pode-se produzir biometano na própria propriedade e utilizar nos processos, nas operações agrícolas, nos transportes. Eu vejo o biometano como um novo produto para o setor canavieiro.
Ou seja, seria um quarto produto, né, Dibi? Cada vez mais... E também, no caso dessa cana específica, Dibi, pelo fato dela ter um teor de fibras considerável, ela seria... boa para o etanol 2G de segunda geração, Dibi?
Sim, também. Olha, veja, as mil e uma utilidades de uma cana com alto potencial de produção de biomassa. E vale dizer, Giovanni, que a Granbio está também lá desenvolvendo, junto com a Unicamp, a transformação dessa variedade, incorporando resistência a pragas, resistência à seca. Ela já é uma cana rústica. Ela suporta ambientes inóspitos, mais difíceis, onde a cana de açúcar não produz bem. Ela suporta a compactação. É uma cana de alto potencial, tanto de produtividade quanto de açúcar por hectare. Na lista das variedades mais produtivas, eu que trabalho com variedades há muitos anos, esta é uma das mais produtivas, se não a mais produtiva que eu já encontrei.
Perfeito.
É uma revolução, é uma super variedade.
E isso está no conjunto daquilo que a gente vem discutindo, inclusive nós aqui já falamos disso, né, Dibe, você e eu aqui algumas vezes atrás, quando se fala de melhor alocação de variedades, atualização do uso de variedades, e tudo isso dentro daquela necessidade básica que é de renovação do canavial, melhorar a produtividade com baixo custo, o menor manejo e com produtividade mais alongada. Né? E isso, Dibe, é algo que é um desafio também, independente dessa variedade específica, é um desafio para todo o setor, né, Dibe?
É, sem dúvida nenhuma, é uma mudança de conceito total. Vamos dizer assim, a indústria refuga um pouco variedades com alto teores de fibra. Esta variedade, ela foi produzida com teor de fibra menor do que as primeiras variedades de cana-energia. E ela vai apresentar capacidade de ser industrializada junto com a cana oriunda de Saccharum officinarum, ou seja, a cana de açúcar realmente. Esta cana pode-se dizer que é uma cana intermediária, né, entre açúcar e etanol. Ela é um novo conceito, deve revolucionar o setor, deve surgir outras, porque tanto a Granbio como outras instituições devem se dedicar ao estudo de melhoramento genético, à transformação através de engenharia genética. Enfim, nós descobrimos, apesar da crise, um caminho, né? Um caminho que deve revolucionar o setor. Produzir biomassa vai ser tão importante quanto produzir sacarose.
Exatamente. Né? E Dibe, você deu uma passadinha, também falou da compactação. Quer dizer, que é uma cana importante. A compactação também é um dos grandes desafios e que há tecnologias disponíveis para melhorar a compactação, né, Dibe?
Sim, Giovanni. Olha, você tocou num assunto importantíssimo. Você não imagina como que os nossos canaviais se encontram atualmente compactados. A compactação de solos, ela é hoje um dos principais motivos da baixa produtividade. Nós temos uma mecanização intensa, mas há também um pouco de, vamos dizer assim, negligência por parte dos nossos produtores. O solo é um ente vivo, ele precisa ter vida. O solo contém vida microbiana elevadíssima. São milhões de micro-organismos na microflora do solo interagindo com a cana e também mantendo a produtividade, a aeração, facilitando a absorção de nutrientes. Solos compactados, eles não permitem desenvolvimento do sistema radicular. E se nós não partirmos para descompactar os solos, e nós não eliminarmos, basicamente, isto desde o início, desde o plantio e todas as etapas de colheita, nós vamos ter sempre canaviais com menor produtividade do que o seu potencial. Olha, só para você ter uma ideia, nós estamos buscando, através da nossa consultoria, através de trabalhos já antigos, né, no setor, como que nós podemos manejar melhor a palha que fica sobre o solo. Essa palha, se ela for incorporada, Giovanni, ela se decompõe em 2 anos. Ela se transforma em mais de 90% em matéria orgânica. Agora, você imagina, se você incorporar essa palha ao solo, os benefícios que você pode trazer para a cultura. Tem que ver? Eu vou enumerar alguns para você. Pode. Quando você incorpora a palha, você reduz a incidência de cigarrinhas. Isso sem falar no material orgânico que é incorporado, 4, 5, 6 toneladas de material orgânico prontinho para se transformar em matéria orgânica, né? Todos os anos. Você areja o solo, você diminui a fonte de inóculo dessa nova doença que está aterrorizando alguns canaviais, que é o coletótrico, né? O coletótrico, ele se dissemina a partir dos inóculos que ficam sobre a palha. Né? Já falei da redução das cigarrinhas. Você melhora a infiltração de água. Nós vamos ter melhor incorporação do adubo. Olha, enfim, nós temos também, apesar de estarmos na era das novas tecnologias, que olhar um pouco as pesquisas que já foram feitas no passado. No passado, vários pesquisadores mostraram que o solo, quando ele é descompactado, quando ele é cultivado, a probabilidade de produzir mais é muito maior.
Perfeito.
E devido à crise, o pessoal parou de cultivar, parou de preparar o solo como devia. Então, para devolver a vida ao solo, para descompactar, a descompactação é o primeiro passo para você melhorar a fertilidade do solo.
Perfeito. Dibê, quando você falou de palha, você falou especificamente de plantio direto na palha ou é um outro sistema que você está abordando? Não?
Olha, Giovanni, tem inúmeros sistemas de plantio. Hoje nós podemos enumerar pelo menos um roteiro aí de uns 8, 9 modelos de plantio. O plantio propriamente dito, ou seja, a formação de canaviais, ele começa no preparo do solo e termina com os tratos culturais de pós-plantio. Então nós estamos falando de plantio, na verdade, é formação de canaviais. Existe, sim, necessidade de você trabalhar descompactando o solo. Seja dentro de canteiros, né, fazendo a canteirização, que é uma técnica também desenvolvida no período de grande crise, muito recente, que já está sendo adotada por inúmeras empresas, tá certo? A canteirização traz com ela uma série de benefícios, inclusive o controle do tráfego, né? Você trabalha só na linha onde vai ser plantada a cana e deixa a entrelinha para movimentação de máquinas, como tem tradicionalmente aquele preparo do solo em grandes áreas, entendeu? Fazendo o preparo generalizado. Eu acredito que, dependendo do caso, você tem que escolher por um ou por outro, mas são dois caminhos que o setor tem. Antigamente, só tínhamos um, que era o preparo tradicional. Hoje, nós temos os canteiros, certo? Eu vejo a utilização de canteiros com ótimos olhos, porque você só trabalha, você põe adubo, você põe torta de filtro, você faz a correção da fertilidade numa faixa de 1 metro, 1 metro e 10, e deixa o resto da entrelinha para trânsito de máquinas.
Exatamente.
É uma excelente opção, mas não é a única. Nós temos culturas rotacionadas, você plantar uma soja, um amendoim antes do plantio de cana e depois fazer a sulcação direta sobre esses restos de cultura, também é uma alternativa. Enfim, nós temos várias alternativas, mas o que nós não podemos deixar de fazer é descompactar o solo, pensar em devolver a vida ao mesmo, certo?
Exatamente.
Inclusive isso, Giovanni, me lembrei agora, trabalhos antigos também mostram que a ação das bactérias que absorvem o nitrogênio direto do ar para as raízes de cana, elas são muito ativas quando o solo é bem arejado, descompactado. E essas bactérias, praticamente, elas não trabalham quando o solo está compactado. Solo compactado é solo sem vida, sem sistema radicular. Qualquer seca, a planta sente. Enfim, temos que pensar nisso com muito carinho.
Dibê, falamos então um pouquinho de... Naturalmente que todos os temas são muito vastos, né, Dibê?
Sim.
E ele daria uma entrevista para cada tema específico.
Sim.
Mas falamos aqui rapidamente de variedades, da necessidade de alocações, falamos dessa variedade Vertex que está sendo lançada, dessa opção que é um material intermediário entre sacarose e mais fibra, né? Quer dizer, não chega a ser tão fibroso quanto a cana energia, enfim, que você acha o caminho. Falamos da descompactação, do manejo de solo, que é algo fundamental, né? Não só para a produtividade, como também para evitar todo esse carrego de problemas que um solo compactado proporciona para o canavial. Que mais a gente poderia destacar de gargalos mais prioritários que devem ser atacados também aí, como poderia ser um terceiro tripé aí?
Olha, Giovanni, poderia ter mais de um.
Claro, claro.
Mas eu vou citar um que eu acho que é fundamental. Uhum. A gestão. A gestão da produção canavieira é uma coisa que evoluiu demais. Hoje nós temos muitos softwares que ajudam, facilitam, trazem dados para você, informações. Você pode, através dessas informações, gerenciar seu dia a dia on time, né? Você pode saber através da telemetria hoje onde estão trabalhando as máquinas, qual o rendimento que está tendo, qual o consumo, se está sendo efetiva, se não está. Hoje, a gestão agrícola, ela é fundamental para que você tenha metas e que você tenha uma maneira de controlar e diminuir as perdas e trabalhar exatamente em cima daquilo que você programou. Então, eu vou dar um exemplo rápido para você. Na colheita mecanizada, se ela não for bem ajustada, as perdas que ocorrem no processo são intensas, entendeu? Você tem que ter o controle desde o preparo do solo, sistematizando as áreas, preparando uniformemente, usando aqueles equipamentos niveladores que usam na Austrália, para deixar o solo na maior uniformidade possível, você evitar aqueles solavancos que acabam arrancando toceiras e também as perdas, aumentam as perdas na hora da colheita. A telemetria te proporciona saber exatamente o que está acontecendo lá no campo através de um simples telefone celular. Você acompanha o trabalho em toda a extensão da lavoura, onde são executados ao mesmo tempo operações com tratores, com colhedoras, o transporte de cana, as operações pesadas, né, que nós chamamos assim. Enfim, a gestão é um negócio muito importante. E os números, né? Os números, você tem que ter números na mão, você tem que apurar KPIs para você saber os indicadores de desempenho, como é que está a produção em cada propriedade. Você tem que usar todas as ferramentas de última geração. Enfim, esse trabalho é a chamada inteligência artificial a serviço da agricultura. Aí é completado com drones, com imagens de satélite, com uma série de outras novas tecnologias.
Me ocorreu agora aqui, Dibi, até conversando, até para pegar carona, né, dar um gancho que você me deu, conversando há um tempo atrás com uma startup que saiu da Unicamp, que agora, infelizmente, meus amigos que nos assistem vão me perdoar, mas não me lembro o nome.
É a Plangea.
Não, sinceramente, não estou conseguindo me lembrar. Mas a entrevista dele é a seguinte: ele desenvolveu um instrumento que ele consegue identificar no mesmo talhão os desníveis de produtividade, que é uma coisa que muitos produtores não se atentam para isso, né, Dibi? Às vezes, um desnível muito grande de produtividade no mesmo talhão. Isso é feito através de uma ferramenta digital, um software que a empresa proporciona isso.
Uhum. Sim, é verdade. Essa é uma das ferramentas de gestão, né, que está sendo muito utilizada atualmente. Você, através de imagens aéreas ou fotos tiradas com drones, né, você consegue observar a área dos canaviais na sua extensão. E ali você identifica as manchas. Então, por exemplo, agora, Giovanni, está muito seco, né? Não tem chovido, então aflora tudo quanto é problema. Se tem mancha de